Fala pessoal, aqui é o Giliar Lopes do Podquest, trazendo mais uma vez para vocês um episódio do Quick Quest essa semana. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que não é muito bem de desenvolvimento propriamente dito, mas tem tudo a ver com decisões que você toma durante o desenvolvimento, tem a ver com o braço de publicação na indústria de games e algumas perguntas aí que hoje em dia a gente faz que eu gostaria de tentar ajudar a responder, ou pelo menos dar a minha opinião sobre o assunto. Então, tudo começou... Qual é o assunto que a gente vai falar hoje? É sobre retail, as lojas que vendem os jogos de rua, né? As lojas por aí. E se esse é um modelo de negócio, é uma maneira de vender jogos que vai morrer ou vai continuar, né? Existe hoje em dia uma dúvida bem grande com relação a isso e um dos motivos, né, pelos quais se pergunta isso eu vou falar já, que é, na verdade, a inspiração que eu tive para poder vir falar sobre esse assunto aqui. Então eu estava lá procurando saber quando que ia sair o novo New Super Mario Bros. 2, né, o novo jogo do Nintendo 3DS, né, da série Mario, né, jogo de plataforma, e estava procurando saber quando é que ia sair, aí eu descobri que era nesse fim de semana, na verdade no domingo, então eu pensei, pô, mas que saco, vou ter que ir lá na loja no domingo para comprar. E aí, na verdade, durante essa busca, eu fiquei sabendo que o jogo ia estar disponível no mesmo dia do lançamento, além de estar nas lojas, também através da loja virtual do Nintendo 3DS, da Nintendo eShop. E eu podia comprá-lo totalmente digitalmente e fazer o download na hora, inclusive sendo destravado à meia-noite. E eu achei isso o máximo, e foi assim que eu acabei fazendo. Então eu comprei o jogo, na verdade, como eu tô na costa oeste, o meia-noite, eu não sei se eles estavam marcando pelo horário da costa leste, mas eu sei que quando era umas 10 e pouco o jogo já estava disponível para eu comprar e baixar. Inclusive já fiquei jogando naquela noite mesmo, fui deitar e já estava apreciando o jogo, que caso contrário eu teria que sair de casa no dia seguinte, no domingo, para ir até o shopping, na loja, para poder comprar. E então essa é uma primeira, né, uma primeira indicadora assim, que a gente poderia pensar, poxa, a Nintendo teve coragem de, né, fazer um bypass do retailer completamente e oferecer o jogo diretamente para o consumidor dessa maneira. Imagina se outros publishers e todas as outras empresas começam a fazer isso, o que acontece com as lojas, né? O que acontece com o retailer? Que a gente sabe, inclusive, das notícias que a gente vê, que empresas como a GameStop, EB Games, a linha Game de lojas de jogos da Inglaterra acabou falindo, e todas essas outras empresas a gente ouve falar que estão com dificuldades, né, e a gente imagina que seja justamente por uma mudança aí de foco, na maneira de comprar o jogo, e que a gente viu acontecer, por exemplo, com a música, né, e todas essas lojas de CDs foram à falência porque não souberam se adaptar. Então a gente fica pensando, né, será que o mesmo, né, destino vai estar reservado em um futuro aí bem próximo para as lojas de jogos? Outros indicadores que a gente tem, além dessa iniciativa da Nintendo, a gente soube, por exemplo, que a Sony comprou a empresa Gaikai recentemente, que é uma empresa não de distribuição, mas, né, de você jogar jogos por streaming, parecido com o OnLive, né, e o que isso pode indicar também, né, que interesse teria a Sony nesse meio. A gente já especulou sobre isso no podcast, mas claramente é mais uma iniciativa de ir para o lado digital, né, se não for da distribuição, da próprio acesso ao game. E da mesma forma você vê a EA, por exemplo, introduzindo a plataforma Origin, que obviamente, né, claramente é uma tentativa deles de, né, talvez rivalizar com o Steam, mas mais importante do que isso, ter o seu próprio canal de distribuição digital, porque a gente sabe que, por exemplo, as margens de lucro para o desenvolvedor e publicador são muito maiores quando você não tem o retailer como intermediário. No caso da EA, o Origin, sendo da própria empresa, todo o dinheiro que é feito fica dentro da empresa, então é muito vantajoso para isso. E mesmo o Steam, para quem publica digitalmente no Steam, né, o custo e o dinheiro que o desenvolvedor e o publicador perdem por esse canal, ele é menor do que o que eles perdem através do retailer, além do custo de você fazer, né, a mídia física. E então tudo isso são indicadores pra gente aí, pra gente pensar, né? Será que retail tá fadado a morrer? E então acho que a minha opinião sobre isso, né, tem duas faces, vamos dizer assim. Eu acho que essas empresas que estão tomando essas iniciativas estão fazendo isso porque elas querem que esse seja o futuro. Aquela frase famosa que a melhor maneira de prever o futuro é construí-lo. Então você pega a EA como exemplo, a EA quer que as margens de lucro sejam maiores para o publicador, óbvio, esse é o interesse dela. Então ela tem motivo para querer investir numa plataforma como o Origin, né? Então ela quer que o futuro seja um em que as pessoas baixam jogos digitalmente. Então ela está forçando isso, inclusive com iniciativas do tipo Battlefield 3 você só consegue jogar se você estiver logado no Origin, né? E vários outros jogos, FIFA no PC, a mesma coisa. Então essa é a maneira que eles encontraram, né? Que a EA encontrou para forçar que o futuro seja mais próximo daquilo que ela quer que seja. Então muitas dessas iniciativas, elas, eu não sei se elas partem do consumidor tanto quanto elas partem do próprio publisher, né? Das próprias empresas que querem que isso aconteça. Eu não sei, eu acho que existe um certo movimento do consumidor em querer essa conveniência, por exemplo, essa que eu tive de poder comprar o New Super Mario Bros. 2 dentro da minha casa, sem precisar ir na rua. Eu acho que isso existe, né, essa vontade, mas eu não estou vendo consumidores aí nos canais de mídia clamando por isso. Eu acho que é muito mais uma iniciativa dos próprios publishers, porque é o futuro que eles querem que aconteça. Então eu acho que isso explica bastante dessas iniciativas, o que não quer dizer que elas sejam ruins, não quer dizer que eu, pelo menos, né, pessoalmente como consumidor, eu prefiro, né, eu sou do perfil que vou preferir sempre baixar o jogo, vou preferir sempre a maneira mais, né, acessível de conseguir o jogo que eu quero, mas eu não sei se para todos os consumidores esse é o caso, e é desse assunto que eu quero entrar em seguida, que é justamente o perfil do consumidor e ver se isso nos ajuda a explicar um pouquinho mais o que vai acontecer, né, se é que a gente sabe, né, o que vai acontecer com os retailers. Eu acho que a gente pode, né, dividir os consumidores de jogos em dois grandes grupos. Talvez seja uma aproximação muito tosca, mas acho que é uma que a gente consegue fazer facilmente no primeiro momento, que seria o que a gente vai chamar de consumidor hardcore e o que a gente vai chamar de consumidor mainstream. O consumidor hardcore, eu sou um deles, você provavelmente, se você está ouvindo esse podcast sobre desenvolvimento de games, você é muito provavelmente um consumidor hardcore de games. Nós já estamos conquistados pelo publisher, né? O publisher, quando ele pensa na maneira de abordar o mercado do jogo dele para vender o máximo possível, ele já conta com o consumidor hardcore como, vamos dizer, venda quase que garantida. Claro, vai variar muito com relação à qualidade do jogo, se aquela franquia é uma franquia muito popular, se está sendo muito esperada. Existem várias maneiras de você engajar o consumidor hardcore. Mas a verdade é que esse é um consumidor mais fácil de você ter acesso a ele, mais fácil de você ter uma chance grande de que ele vai comprar o seu jogo, pela natureza de como ele é, né? O consumidor hardcore é aquele que está acompanhando a indústria, é o cara que está sabendo do que vai sair. Pegar como exemplo o Rafa do podcast, é um cara que faz listas dos próximos jogos que vão sair para acompanhar bem atentamente, né, quais são os próximos jogos que ele quer comprar e jogar. Esse cara é um consumidor que para o publisher é muito mais fácil você acessá-lo, porque ele faz a maior parte do trabalho sozinho, ele corre atrás. Então esse é um cara que vai comprar o game onde o game estiver, se ele tiver vontade de comprar aquele game, se ele tiver interessado em jogar aquele jogo. Ele vai achar, se for numa loja de rua, ou sabe, um download, ou num link escondido, não sei aonde, o cara vai correr atrás porque ele quer jogar aquele jogo. Então esse tipo de consumidor, eu acho que a distribuição digital, ela é muito mais conveniente para ele, ela funciona muito melhor para ele. E nesse sentido, se o seu jogo é tal que pode sobreviver apenas com o público hardcore, é mais um motivo para você fazer o maior esforço possível para colocar uma distribuição digital, por exemplo, porque as margens, como a gente falou, são maiores. Mas eu acho que o grande problema, e é onde os retailers entram com muita força, é no lado do consumidor mainstream. É o cara que não necessariamente acompanha os jogos, não sabe o que está acontecendo, mas ele pode ser conquistado por uma propaganda, por ter visto, né, um cartaz ou né, alguma coisa na loja, ou ele está passeando no shopping, passa de frente para a loja e vê, né, que ou ele entra pensando que quer ver quais são os últimos lançamentos, ou ele vê alguma coisa na vitrine que chama a atenção dele. Então eu já vi, por exemplo, acontecer até uma coisa engraçada, né, para você ver o contraste, né, do Rafa, que é um cara hardcore, que faz listinha de jogos e sabe exatamente o dia que cada jogo vai sair. E esse episódio que eu vi uma vez, tava numa loja Big Games, uma das que tem, né, uma daquelas estátuas gigantes do Master Chief na vitrine, e aí eu vi dois rapazes entrar na loja, né, meio que até afobados, e perguntar pra pessoa que tava lá no balcão: escuta, já saiu o novo jogo do Halo? E isso aconteceu tipo em março, né, os jogos do Halo geralmente saem o quê? Agosto, setembro, mais pro final do ano, e a essa altura, em março, nem um jogo novo tinha sido anunciado ainda. Então não tinha, não tinha novo jogo do Halo nenhum, assim, possível de acontecer. Mas eu imagino que eles tendo visto aquela estátua, deu na telha, pô, cara, Halo, eles devem ter jogado algum jogo antigo da série, e aí pensaram, pô, quero saber se tem um novo jogo saindo. Então esse é o típico consumidor que ele não tá antenado com o que tá acontecendo na indústria. E esse é o cara que muitas vezes faz a diferença num projeto, sabe? Faz a diferença entre o fracasso e o sucesso de vendas do seu jogo. Então você pega exemplos como, vamos pegar o Deus Ex Human Revolution, que o Fernando Seco participou, né, do desenvolvimento. É o tipo do jogo que o jogador hardcore provavelmente vai ficar sabendo, principalmente o cara mais das antigas, né? O cara que jogou, principalmente o primeiro Deus Ex. Então esse cara é bem fácil você conquistar, né? Pô, é um jogo novo, uma franquia que há muito tempo não saía nada, a opinião dos sites especializados é positiva, porque esse é o cara que vai correr atrás do site especializado para começar, e não o consumidor mainstream, né? Então esse cara hardcore é fácil de você capturar. Agora, como é que você vende um jogo desse para um consumidor aí que tudo que ele conhece talvez seja Call of Duty, sabe, jogos mais populares aí que existem, e não sabe do que se trata Deus Ex, não sabe se é mais um shooter, não sabe que tipo de jogo é. Então o trabalho do publisher para atrair esse cara é muito maior, muito mais difícil do que o hardcore. Então é nesse sentido que eu acho que, pelo fato de que os jogadores mainstream muitas vezes são a diferença entre sucesso e fracasso, porque os hardcore estão meio que garantidos, eles são uma receita muito mais previsível de você fazer, né? O cara do Deus Ex, eles podiam já fazer tentar fazer uma previsão bem bastante acurada já de quantas pessoas, né, do lado hardcore iriam comprar o jogo deles, mas a diferença estava realmente em quantos mais do público mainstream podiam ser atraídos. E aí tem muito a ver com quando você lança o jogo, se ele não tem nenhum outro lançamento grande próximo dele para tomar toda a atenção, a maneira como você faz, né, a divulgação desse jogo. Então tudo isso é um esforço grande para você conquistar o cara mainstream, que muitas vezes pode fazer a diferença. E é por isso que eu acho que os retailers tem um papel muito importante nesse processo de atrair o consumidor mainstream, de colocar o jogo na frente de pessoas que não sabem que aquele jogo existe, mas que podem se tornar um consumidor a partir dali, e fazer, né, todos esses tipos de diferentes, né, atividades que você tem dentro das lojas. Você pode jogar alguns jogos, né, você tem ali, né, um quiosquezinho para você experimentar o jogo, fazer posters, cartazes e propaganda do seu jogo para você. O retailer tem um papel fundamental nisso. Então eu acho que enquanto o consumidor, principalmente o mainstream ainda, tiver numa situação em que ele não tem outro tipo de acesso aos jogos, ele não tem como, sabe, tá vendo lá o seu site de notícias, ou seja lá o que for que ele frequenta, e vem um anúncio de jogo para ele, que a gente vê pouco, né, nos sites de mainstream. A gente vê muito em sites especializados, mas muito pouco ainda, com algumas exceções. Na TV já estão começando a aparecer mais anúncios de jogos. Isso aí é o quê? É justamente para atrair o público mainstream que está ali assistindo aquele canal. Então, enquanto a gente não tiver um aumento massivo nesse tipo de disposição dos jogos ao pessoal mainstream, eu acho que a loja física ela ainda vai ter um papel importante. Então eu não acho que o retailer, sinceramente, vai morrer tão cedo. Ele pode mudar a sua maneira de operar. Se eles forem inteligentes, eles não vão deixar acontecer o que aconteceu com a indústria do CD, que né, praticamente morreu porque não soube se adaptar. Eu acho que, por exemplo, uma coisa que pode acontecer para o retailer é ele passar a vender códigos de download, passar não precisar mais da mídia física, a não ser que o consumidor realmente queira muito, né, e ainda existe um apetite para isso. Mas eu acho que no futuro é muito fácil a gente ver o retailer vendendo só para você um código para você chegar na sua casa, colocar lá no seu console e baixar o jogo na hora, né? E com isso você economizar na impressão, economizar na prensa de discos, etc. Eu acho que esse é um futuro bem mais plausível do que o retailer morrer. Essa exposição aos jogos ainda acontecer nas lojas, nos grandes shoppings e com todas essas atividades que eles fazem, mas na hora da compra, ao invés de você levar para casa uma mídia, você leva um código para download. Então eu acho isso bem plausível de acontecer. E, quer dizer, em paralelo com isso, a distribuição digital pelos outros meios, né, pelo meio online, e de fato, onde os jogadores, principalmente hardcore, podem tirar o máximo de proveito disso. É assim que eu acho que esse futuro vai se configurar, pelo menos no curto, médio prazo aí. Talvez quando esse modelo, né, se estender ainda mais e os jogadores mainstream tiverem outros canais que não a loja física, que tenham sejam tão eficientes quanto elas para isso, a gente possa ver, né, uma mudança mais drástica. Mas eu acho que os retailers ainda ainda vão permanecer, pelo menos alguns deles, os maiores, ainda vão ser bastante importantes nesse papel de evangelizar, vamos dizer assim, o consumidor mainstream que não necessariamente está antenado a tudo que está acontecendo. Então é isso, extrapolei o tempo bastante aqui, falei muito, mas eu acho um assunto interessante, eu acho que foge um pouco da norma de falar sobre desenvolvimento, mas é alguma coisa que a gente precisa estar atento também, porque afinal de contas, qualquer mudança desse tipo que acontece lá na ponta, onde o consumidor encontra nossos jogos, ele vai ser refletido, né? Todas as mudanças vão ser refletidas no que a gente faz, no desenvolvimento de alguma maneira, seja entrando através de menos ou mais dinheiro para você publicar e desenvolver um jogo, seja lá o que for, cada uma dessas coisas vai influenciar de alguma forma a indústria e, por contrapartida, cada um de nós que somos membros dela. Então eu acho que é um assunto interessante, quero ouvir a opinião de vocês no contato@thepodcast.com.br ou através do twitter.com/thepodcast ou ainda entra no nosso site aí no podcast.com.br, deixa o seu comentário sobre esse assunto que a gente vai querer levar essa discussão à frente. Então é isso, o Quick Quest dessa semana está fechado, aguardo vocês na semana que vem para mais um podcast, um abraço para todo mundo e tchau!